oferecimento de pocilga.com.br, está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje temos a volta da coluna, que agora virou podcast também, uma versão especial aí do VaraCast, que é Para Ver e Ouvir. Sim, a última edição foi lá em 4 de junho de 2022, quando eu falei sobre o filme Top Gun. Pois é, já tem um tempinho, nesse período eu fiquei um pouco sem inspiração, mas agora eu decidi voltar. Então, antes a gente gravava, né, no esquema usando o Spotify, que eles tinham um recurso chamado Música Mais Papo. Só que aí eles decidiram terminar com esse negócio, porque o esquema era assim, você gravava os áudios e usava as músicas do próprio acervo do Spotify. Bom, apesar deles terem terminado com isso, eu resolvi continuar aqui e o esquema vai ser o mesmo, que vou escolher 5 músicas sobre um filme e fazer nesse mesmo esquema como eu já tinha feito anteriormente. Mas nesse programa de volta, resolvi fazer um pouco diferente. Em vez de eu escolher um filme e escolher 5 músicas desse filme, eu vou fazer uma versão especial, vou comentar sobre as 5 músicas indicadas ao Oscar de Canção Original, sim, agora de 2024. E, como um bônus track, eu vou comentar também sobre as 5 trilhas indicadas na trilha sonora original. Então é isso, vamos começar. A categoria Canção Original existe desde 1934, e ela premia os compositores da música, tanto da letra quanto da canção, mas não quem a interpreta. A principal regra é que a música tenha sido composta especificamente para o filme. Bom, no Oscar, não sei se vocês sabem, né, cada classe vota na sua própria classe, para ele escolher os indicados. Depois aí que temos todos os indicados, aí abrem para todos os votantes votarem em todas as categorias. Bom, essa categoria já chegou a indicar 14 canções em um mesmo ano, isso lá em 1945. E tivemos também uma época que um mesmo filme chegou a ter 3 canções indicadas. Então em 2008 a Academia mudou a regra para que no máximo 2 músicas fossem indicadas para de um mesmo filme. E isso aconteceu em 2024 com o filme Barbie, que teve 2 canções indicadas. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. E, obviamente, nós vamos ouvir cada uma das 5 canções. A primeira música que vamos ouvir se chama The Fire Inside, que é do filme Flaming Hot, O Sabor que Mudou a História. O filme, dirigido pela atriz Eva Longoria, conhecida pela série Desperate Housewives, está disponível no Star Plus e conta a história de Richard Montagnés, que ficou rico por criar um salgadinho apimentado, inspirado em sua origem mexicana. É um filme divertido, é uma cinebiografia bem feita, usa alguns recursos parecidos com filmes como A Grande Aposta, em que o protagonista em determinado momento ele conta como determinado fato ocorreu, aí depois ele diz, bom, não foi bem assim ou não, foi assim mesmo e tal. É um filme divertido, foi uma boa estreia aí da diretora. A música e a letra de The Fire Inside é da compositora Diane Warren, mas a música é interpretada por Becky G. Diane é uma compositora e letrista com mais indicações na categoria na história do Oscar. Ela tem 14 indicações sem nunca ter vencido. Desde 2017 ela vem sendo indicada todo ano. Pelo menos em 2022 ela ganhou um Oscar honorário pelo conjunto da obra, né? A música toca apenas no final do filme, quando vemos aquelas tradicionais informações sobre o que aconteceu com o protagonista, enfim, clichês de cinebiografias. A interpretação de Becky G é boa, a música tem uma pegada latina que explora também um pouco de clichês, né, do que se espera de uma música latina, né, misturando pop com hip hop. É uma canção dançante e que tem um bom refrão. Será que vai ser dessa vez que Diane Warren vai ganhar finalmente seu Oscar? Enfim, vamos descobrir. Enquanto isso, vamos ouvir aí The Fire Inside.
Música got places to go. You're not going this slow. Oh no, 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 no. They will tell you you're crazy. They will call you a fool. They will think they can stop you, but there's no stopping you. They can't put out what you got inside. You know it. To put out that flame, nothing can hold you back. No one can kill you. Change up the game. You got no time to waste. No making no excuses. You out here making moves. You were made for the hustle. Born to break the rules. They can't put out what you got inside you. No way. They'll ever stop you. Nothing can hold you back. No one can kill you.
A canção se chama Wazazi, A Song for My People, do filme Assassinos da Lua das Flores. Ela tem a música e letra de Scott George e é interpretada pela Osage Tribal Singers. Bom, essa é a primeira indicação de Scott George. Ele tem mais de 40 anos de experiência cantando lá na nação Osage, e ele explica que a canção tem um significado profundo. A letra, cantada na língua Osage, convida os ouvintes a levantar-se, seja alto e tenha orgulho. É uma canção ritualística que ouvimos no final do filme em uma cena impactante, na qual vemos a cerimônia, né, do povo Osage ocorrendo. Um tambor sendo batido enquanto a câmera sobe e nós vemos todo esse ritual visto de cima. É uma cena muito bonita. O filme de Martin Scorsese fala sobre uma terrível série de assassinatos cometidos contra a nação Osage no início do século XX. Tem texto lá na pocilga que eu escrevi, e é um longa-metragem potente e atual, e que mostra um fato importante da história americana e mundial que merece ser lembrado para que ele não se repita, né? Se a gente for pensar aqui na nossa realidade brasileira, que até hoje o governo está aí lutando ou não lutando o suficiente para manter os nossos povos originários aí vivos e com direito a seu próprio território, né? Então esse é um filme que, sem dúvida nenhuma, continua bastante atual. Então vamos ouvir aí o Azazi, A Song for My People.
Thank you.
A próxima canção se chama It Never Went Away, do filme American Symphony, que tem música e letra de John Batiste e Dan Wilson, e ela é interpretada pelo próprio John Batiste. Bom, Batiste, ele é queridinho aí da academia, ele venceu o Oscar de trilha sonora original pelo filme Soul, junto com a dupla Trent Reznor e Atticus Ross em 2022. Bom, esse documentário, que eu já falei, né, que tá disponível na Netflix, fala um pouco da carreira do músico e da composição dessa American Symphony, do título do documentário. No entanto, o filme acaba focando um pouco mais na parte pessoal da vida de Batiste e mostra um pouco da luta da esposa dele contra a leucemia. É bem interessante porque nós vemos que, por exemplo, no ano que o documentário estava sendo gravado, se eu não me engano foi em 2022, Batiste foi indicado a 7 prêmios Grammy. E no mesmo dia que ele recebeu a notícia, né, das indicações ao Grammy, também recebeu a notícia de que a sua esposa tinha sido diagnosticada novamente com leucemia e teria que começar novamente o processo de tratamento da doença, que é um processo que é bastante complicado, né? Apesar de eu ter gostado bastante desse documentário, uma coisa que eu achei que é um pouco, bem entre aspas, decepcionante é que todo esse processo de como foi essa composição do American Symphony, que ele reuniu diversos músicos para compor uma sinfonia moderna americana, isso acaba sendo deixado um pouco de lado, né? Visto que a vida dele pessoal acaba se tornando o foco principal do filme. E outra coisa é que essa música, ela só aparece nos créditos finais do filme. Ela é uma música que é bonita, você vê que ela é bem construída, mas eu acho que faltou talvez no documentário ter nos contado mais sobre o processo de composição da música, né? Já que ela em teoria faz parte da American Symphony, só lá no final do documentário que a gente vê um pouco de como foi a apresentação, né, dessa sinfonia ao vivo, o que é uma pena, né? Mas ainda assim é um documentário que vale a pena aí ser assistido. Então, vamos ouvir It Never Went Away.
Same. Oh, looking for adventure. That's what we were meant for. I need you, and that's never going to change. It never went away.
Nossa próxima canção se chama I'm Just Ken e é uma das duas indicadas pelo filme Barbie. Bom, ela tem música e letra de Mark Ronson e Andrew Wyatt e é interpretada no filme por Ryan Gosling. Essa talvez seja a minha música favorita entre as cinco indicadas à melhor canção. Ela retrata bem a masculinidade frágil, né, do personagem Ken. Bom, essa é a segunda indicação dessa dupla Mark Ronson e Andrew Wyatt. Eles, na anterior, eles venceram, né, com Shallow, do filme Nasce uma Estrela, em 2019. E eles dividiram os créditos com Lady Gaga e Anthony Rosamondo. Bom, a música originalmente não estava no roteiro do filme. Mas durante a leitura, o compositor Mark Ronson teve a inspiração na letra, né? Aí ele conta: instantaneamente tive a ideia para esta letra. Sou apenas o Ken. Em qualquer outro lugar eu seria o 10. Parecia engraçado, parecia um pouco emo, tipo esse pobre rapaz. Ele está com tanto calor, mas não consegue entender a hora do dia. Pois é, isso acho que define bem o personagem. Então ele foi lá, gravou a demo, mostrou para a diretora, que a diretora Greta Gerwig, e ela amou a música, né? E decidiu que tinha que incluir essa música no filme de algum jeito. E o Ryan Gosling pediu para interpretar. E assim eles reescreveram o roteiro para poder incluir I'm Just Ken dentro do filme. Bom, eu espero que vocês tenham assistido o filme, né? Porque senão pode ser que tenha aqui pequenos spoilers, mas o momento que ela é interpretada no filme é brilhante, né? Ele mostra uma luta musical entre os Kens, e que, não sei se vou explicar um pouco do contexto, né? Que no filme a Barbie sai da Barbilândia, vai pro mundo real, o Ken vai junto com ela, enquanto ela tá lá descobrindo sobre o mundo real, Ken volta e domina a Barbilândia, né? E quando a Barbie volta, tá lá, os Kens dominaram o mundo delas. Então, a Barbie, que é interpretada pela Margot Robbie, monta um plano lá junto com as outras Barbies pra tomar o poder e fazer os homens de besta, né? E aí eles inventam o personagem lá, um dos Kens, né, interpretado pelo Ryan Gosling, e resolve fazer essa guerra contra o outro grupo de Kens, e eles esquecem, né, que no mesmo dia ia ter uma votação para mudar a legislação da Barbilândia. Então, tadinhos, eles estavam lá se degladiando e perderam o prazo, logo perderam o poder novamente para as Barbies. Pois é, isso mostra de forma genial, né, quanto o homem é um bicho muito besta, é muito idiota. Mas enfim, a música conta com a guitarra de Slash do Guns N' Roses e tem bem uma pegada de power pop, assim, dos anos 1980. E, bom, o filme tá disponível na HBO Max, foi a maior bilheteria de 2023 e parece que a Warner tá apostando mais suas fichas nessa música do que na outra pra ganhar, pelo menos especificamente nessa categoria de melhor canção. Não sei se vocês observarem lá no streaming, tem tipo, você pode ver só o clipe dessa música, tem tipo um pequeno especial, um making of. Então assim, eu acharia ótimo essa música vencer, porque ela é a minha favorita, mas ao mesmo tempo é meio irônico e que vai justamente contra tudo que o filme mostra, né? Que é tipo a Barbie ser deixada de lado e quem vai ganhar a música é a música interpretada pelo Ken, né? Isso seria muito bizarro, mas enfim, faz parte. Então, quanto isso, discussões e reflexões à parte, vamos ouvir aí I'm Just Ken.
Doesn't seem to matter what I do, I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain, driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tear. Is it my destiny to live and die a life of blood fragility? I'm just care. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me?
Próxima música é a última aqui da lista das 5 canções, se chama What Was I Made For? E é também do filme Barbie. Bom, a música tem letra e música compostas por Billie Eilish e seu irmão Finneas O'Connell, e é interpretada pela própria Billie Eilish. Bom, a dupla virou queridinha aí da academia, essa é a segunda indicação deles, e na primeira eles venceram, né, com a música No Time to Die, que é tema do filme 007, Sem Tempo para Morrer. Bom, ela toca em um dos momentos mais emocionantes do filme, que é quando a Barbie resolve ir pro mundo real, e antes disso ela se encontra com a Ruth Handler, que é uma criadora, né, da boneca Barbie. E nessa cena nós vemos imagens, né, de diversas mulheres em seu cotidiano, mostrando um pouco do empoderamento, né, feminino. É uma canção bem bonita, segue bem o estilo aí um pouco intimista e emocional de alguma das canções de Billie Eilish. E vamos ver como é que vai ser em relação aos votantes, né, do Oscar. Como nós temos duas músicas do mesmo filme, pode ser que isso divida, né, os votantes. Aí eu não sei se isso pode contar, talvez, negativamente e acabar alguma outra das três canções que estão indicadas por outros filmes acabar ganhando aí um pouco mais de força. Mas, sem dúvidas, é uma bela canção e que tem um uso muito apropriado no filme. E, assim, a minha visão é que eu acho que deveria ser um diferencial, né, na hora da indicação dessas músicas nessa categoria, né, de canção original, que ela tenha uma importância dentro do filme, né? Não basta apenas ser uma boa canção, ela também tem que ser bem utilizada no filme. E as duas músicas de Barbie são muito boas e essa também tem um uso maravilhoso. Bom, então vamos lá, vamos ouvir What Was I Made For de Billie Eilish.
But I wanna try. something I'm not, but something I can be, something I wait for, something I'm made for.
Ouvimos aí a última das 5 canções indicadas a melhor canção original no Oscar 2024. E conforme prometido lá no início do programa, vamos ter um bonus track, que na verdade não vai ser apenas uma música bônus, mas sim 5 músicas bônus. E eu vou comentar sobre os 5 indicados na categoria trilha sonora original, que é uma categoria que existe desde 1935. Pois bem, primeiro filme indicado que eu vou comentar é Ficção Americana, ou American Fiction, que tem trilha composta pela compositora Laura Karpman. Ela é a única mulher entre os 5 indicados nessa categoria, e essa é sua primeira indicação ao Oscar, sendo que ela já foi indicada também 7 vezes ao Emmy. No ano de 2023 foi um bom ano para ela, que além desse filme ela também compôs a trilha sonora do filme As Marvels, que inclusive é bem diferente dessa e mostra o quanto ela é uma compositora muito versátil. Enfim, essa trilha sonora tem uma pegada de jazz, de música negra, que dá um toque assim meio de, entre aspas, intelectualidade ou uma sofisticação ao filme, que combina bem com a personalidade do protagonista interpretado por Jeffrey Wright. E temos também um pouco aí de elementos de bossa nova. Bom, segundo a própria compositora, ela adquiriu um piano Steinway de 1927 do seu falecido pai e tocou nos marfins para sentir o instrumento. Isso se tornou uma música jazzística e melancólica, entre aspas, para a família. Ela então sentiu que o piano falava, né, de alguma forma com ela, e que era seu pai, ele mesmo, se comunicando com ela. Bom, ela descreve o tema, né, como a família de Monk, como muito atencioso, mas fora de sincronia. O tema de dois pianos, ou um piano tocado com flauta e violão, que nunca são tocados juntos. Um exemplo que ela dá é quando tem uma cena quando Monk e seu irmão, interpretado pelo Sterling K. Brown, estão se divertindo na piscina. E aí tem essa transição para bossa nova. Mas não é bem essa música que a gente vai ouvir. Eu escolhi a primeira faixa do álbum, né, que está disponível aí no Spotify, e que é executada logo no início do filme, que se chama Family Is, Monkey Is. E eu acho que ela define bem como é a linha melódica da trilha que a gente ouve durante todo o filme. Então, vamos ouvir aí a trilha. Bom, o nosso próximo indicado é o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino, composta por John Williams. É, o que falar, né, sobre John Williams? Ele é simplesmente o maior indicado nessa categoria com 48 nomeações, sendo que ele venceu apenas 5 vezes, pelos filmes Um Violinista no Telhado, de 1972, Tubarão, em 76, Star Wars, em 78, E.T., em 83 e A Lista de Schindler, em 94. Pois é, a última vez que ele venceu foi em 94, já tem aí uns 30 anos, né? É isso, 94, 2004, é isso mesmo, 30 anos. Bom, ele compôs temas, sei lá, de outros filmes marcantes como Harry Potter, eu já citei Star Wars, ele compôs as músicas de todos os filmes de Star Wars, não os spin-offs, mas do episódio 1 até o episódio 9, Esqueceram de Mim, e inclusive aí do próprio Indiana Jones, que sem dúvidas é um dos temas mais marcantes de sua carreira. Bom, ele tem 92 anos, então pode ser que essa seja sua última indicação, e que é por um dos personagens mais icônicos da história do cinema, né, que é o Indiana Jones. Bom, sua carreira é bastante marcada pela parceria com Steven Spielberg, né? Eles fizeram muitos filmes juntos e é fascinante ver ele ainda trabalhando nessa idade. E nesse filme, né, ele mais uma vez volta aí ao personagem do Indiana Jones, não sem ter Spielberg na direção, mas é impressionante como ele consegue compor uma trilha que mantém, né, todos os elementos clássicos. Você ouve essa trilha e diz, não, isso aqui é uma trilha de Indiana Jones, né? Tanto que eu até digo que para um filme de Indiana Jones ser bom, basta você colocar lá a música tema, bota Harrison Ford lá com a roupinha, o chapéu, o chicote, pronto, um abraço, você não precisa de mais nada do que isso, né? Mas enfim, vamos ouvir aqui uma faixa que eu selecionei chamada Tuk Tuk in Tangiers, que é um dos melhores momentos de ação do filme, né? Que tem essa perseguição de Tuk Tuk aí pelas ruas de Tangiers. E essa música, né, mostra todo o talento do compositor e dita muito bem o ritmo da narrativa, né, nessa cena específica de forma magistral. Então, vamos ouvir aí a música.
Thank you.
Nosso próximo filme indicado é novamente aí Assassinos da Lua das Flores, que foi indicado lá por canção original e também foi indicado aí a trilha sonora original composta por Robbie Robertson. Bom, essa é uma indicação póstuma para ele, que faleceu em agosto de 2023, sendo que esse foi seu último trabalho, né? E o filme de Martin Scorsese foi totalmente dedicado a ele. Ele já fez parte, né, de um grupo chamado The Band, foi guitarrista de Bob Dylan e no cinema trabalhou algumas vezes com Martin Scorsese. Normalmente ele trabalhava como supervisor musical, que é a pessoa responsável por escolher as músicas que vão entrar no filme e ver questões de direitos autorais, quanto é que tem que pagar, coisas desse tipo. Bom, Rob é descendente de povos originários americanos, então ele compôs a trilha sonora original para esse filme e faz todo sentido, né? E ele fez questão de fazer algo que não soasse como o estereótipo de músicas de povos indígenas que já ouvimos em muitos outros filmes, né? Segundo ele mesmo, ele diz que estava reunindo na sua cabeça imagens de músicas que ele ouviu quando era criança na reserva indígena das Seis Nações. Seus parentes estavam todos sentados com seus instrumentos e uma pessoa iniciava um ritmo. Então alguém começava a cantar uma melodia em cima disso e era simplesmente assustador. A sensação da música, assim, do seu lado, cantarolando e zumbindo, o ritmo e a sensação dela ficaram na pele dele e viveu com ele para sempre. São palavras bem interessantes, né, sobre essa... sobre a inspiração, né, para compor essa trilha sonora. Bom, eu escolhi aqui uma música chamada Osage Oil Boom, que é uma música que também a gente ouve logo no início do filme, quando Martin Scorsese mostra um pouco, né, da história de origem, né, dos Osage. E tem uma das cenas que já pode ser até considerada uma das mais icônicas do filme, quando nós vemos os indígenas fazendo tipo uma dança da chuva, só que em vez de estar chovendo água, está chovendo petróleo. Isso é filmado em câmera lenta e fica simplesmente lindo. É brilhante. Então, vamos ouvir aí a faixa. Nosso próximo indicado é o filme Oppenheimer, que tem a trilha sonora composta por Ludwig Göransson. Vai aqui um trecho do meu texto que eu escrevi lá pro meu blog Turminha do Ramon, falando sobre o filme. Um dos elementos que se destaca é a trilha sonora maravilhosa de Ludwig Göransson, que funciona não só para destacar o tom de cada cena, mas também para refletir os pensamentos do protagonista. Dessa forma, em alguns momentos, vemos uma cena em que seria algo calmo, mas a trilha de Göransson aproveita um tema mais denso e dramático. Pois é, essa é a terceira indicação do músico sueco ao Oscar. Ele ganhou pela trilha sonora original de Pantera Negra em 2019 e ele concorreu à melhor canção pelo filme Pantera Negra 2 com a música Lift Me Up, cantada por Rihanna e composta por ele em parceria com Robin e Ryan Coogler, diretor do filme, e a própria Rihanna. Bom, eu sou muito fã do trabalho dele, né, de filmes aí como Pantera Negra, Creed, a animação Red, Crescer é uma Fera da Pixar, e além disso ele também fez a música tema e compôs a trilha sonora das duas primeiras temporadas de Mandalorian. E pô, a música tema dessa série spin-off de Star Wars é fantástica, né? Bom, a parceria dele com o diretor Christopher Nolan começou com o filme anterior do diretor chamado Tenet, que apesar de eu achar um filme bem mediano, não gostar tanto, mas a trilha sonora eu acho fantástica. Bom, em Oppenheimer ele faz essa mistura, né, bem interessante de elementos de música clássica, especialmente violino, com sintetizadores e música eletrônica, né, que criando camadas muito boas dentro dos temas do filme. E ele ajuda a criar esse tom grandioso e ao mesmo tempo intimista, tanto do filme, né, quanto da própria trilha. A única sugestão que Nolan deu para ele foi que ele usasse o violino para compor o tema principal do protagonista. Segundo o próprio Göransson, aspas para ele, o filme é sobre a perspectiva, né, do Oppenheimer. O objetivo do público é sentir o que ele está sentindo, ver o que ele está vendo, está dentro dele. Isso é que a música precisa fazer, que sinta todos os sentimentos dele como se vê na tela. Pois é, um trabalho bem complexo. Então vamos ouvir aí a faixa Can You Hear the Music, que mostra bem essa mistura de violinos com sintetizadores. Nosso último indicado é o filme Pobres Criaturas, que tem a trilha composta por Jerskyn Fendrix. Essa é a primeira indicação ao Oscar do compositor inglês e esse é o primeiro trabalho no cinema. Ele toca piano e violino e já colaborou com a banda Black Midi. Em 2020, ele lançou um disco solo chamado Winter Raze. O diretor do filme ouviu esse disco e chamou o músico para compor as músicas do filme. E essa trilha tem muitos sons dissonantes que ditam o tom de estranheza do filme, que reflete bastante com a personalidade da protagonista Bella, que é vivida por Emma Stone. Segundo o compositor, abrindo aspas para ele, se há algum tipo de injustiça ou os personagens estão chateados com alguma coisa, isso sai de uma forma extremamente cativante, fofa e embaraçosa. Então minha caixa de ferramentas musicalmente está falando sobre sentimentos de uma forma muito embaraçosa. Havia também o lado cosmético de garantir que a trilha pudesse acompanhar o quão extraordinariamente imaginativas eram toda a produção e os figurinos. Mas, no fundo, acho que realmente tinha que ser muito emocionante, vulnerável e não verbal. Pois é, acho que ele define bem aí como é essa trilha sonora, que é um dos destaques aí do filme em si. E eu escolhi aqui a faixa chamada Bella, né, que dá o nome aí da protagonista Bella Baxter, interpretada pela Emma Stone, e que é a primeira faixa do álbum, que está disponível, né, nas plataformas de streaming, e que é o tema, né, da protagonista. Acho que essa canção define bem o tom da trilha, né, com esses violinos soando dissidentes e melódicos ao mesmo tempo. Depois vem um tom agudo que sobe, né, causando ainda mais esse sentimento de estranheza que sentimos durante todo o filme, né, e durante toda a trilha. Não por acaso essa faixa, até alguns trechos são utilizados no trailer do filme, né? Acho que serve bem para apresentar esse pobres criaturas. Então, vamos ouvir aí a faixa. Então é isso, pessoal, chegamos ao final aí de mais um Varacast, edição para ver e ouvir, onde eu comentei aí sobre os 5 indicados a melhor canção original e as 5 trilhas sonoras indicadas na categoria melhor trilha sonora original. Espero que vocês tenham gostado aí das músicas, das faixas, das trilhas, e é isso, até o próximo programa, um abraço!
Varacast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.